Não é Dia das Mães, mas vamos trazer um episódio inteiro dedicado a falar sobre maternidade.
E nós, como bons filhos da mãe, só conseguimos trazer a perspectiva daqueles que foram trazidos ao mundo.
Então, para ajudar a gente nessa jornada sobre criar pessoas, mas sem ser no The Sims, a gente convidou uma mãe para conversar conosco.
E durante todo o episódio, vamos ouvir alguns relatos aí de outras mães sobre o que é maternidade. Então, vem para cá, Cris Matos.
Eu não aguento isso. Essas crianças fazem besteira na rua, quem fica culpada somos nós. Elas mesmas saem lesas. Por quê? Porque nego na rua acha que a gente não deu educação. A gente deu. Agora, se elas não assimilaram, já não é problema nosso. Você tá entendendo? Porque Carlos Alberto, pai, se eu for deixar na mão dele, ele estraga. Porque ele fica com qual parte? A boa de levar num clube, né? De levar num zoológico. A gente que é mãe fica com qual parte? A de levar no médico, na escola, no psicólogo. Aqui em casa tá tudo no psicólogo.
Minha mãe é uma peça de verdade.
Bem-vinda, Cris Matos, mais conhecida como Cris de Crises. Seja muito bem-vinda ao Bagaço.
Obrigada, que convite maravilhoso. Amei estar aqui no Bagaço, né, esse momento. Muito bagaço da laranja.
A Cris é o puro bagaço, né, Cris?
Eu estou o puro bagaço, eu sou o puro bagaço.
Mas fala aí, onde as pessoas podem te encontrar? Se manda jobs.
Olha, eu espero que não possam me encontrar em lugar nenhum. Brincadeira, gente. Eu estou por aí no Instagram como Cris de Crises. Pode me procurar no LinkedIn como Cris Matos, de preferência no LinkedIn, porque a gente precisa de dinheiro, de jobs, né? Ainda mais aqui dentro dessa temática de hoje. Mas agora no Instagram depende, assim, né? Vai do seu gosto ali. Eu não sou uma pessoa que tem muita... Não vou ser um conteúdo, assim, muito influenciador, né? Depende do dia.
Verdade. Mas no LinkedIn tá lá na ativa, gente. Então manda jobs, fortaleçam trabalhos de mães. Aí segue, já começamos aqui. Então, pra falar sobre o quê? Sobre maternidade, né, gente? Então vamos começar esse episódio com uma pergunta extremamente ampla. Que, Cris, provavelmente vai ser um negócio muito, sei lá... Não sei, a gente pediu também pra outras mães responderem essa pergunta. Então, durante o episódio, vocês vão ouvir aí algumas mães falando e respondendo sobre elas também, sobre o que é maternidade pra você, Cris.
Olha, ter filhos de carne e osso, né, pra começar. Não sei se isso é um tema sensível aqui, né, mas vamos dizer que não somos mãe de pet, né, maternidade é um bagulho muito louco, a gente pode, desde aquelas explicações muito clichês de ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, como se a maternidade pudesse ser definida dentro de uma quantidade ali de adjetivos, ou como se a gente pudesse enquadrar ela numa explicação, mas eu acho que é muita coisa e ao mesmo tempo só é o que é, sabe? Pode ser boa, pode ser ruim, ou pode ser os dois, depende do dia, ou às vezes depende da maternidade, né? Depende de toda uma vida ali. Mas ela só é o que é, ela é esse negócio maluco que a gente não sabe explicar, que tem um lado social que é foda pra caralho, que tira a gente do eixo, que cascateia uma série de violências, né? Ali, de gênero, muito marcadas. Uhum. É, inclusive, hierarquias de opressões, né? Que vão ali de mulheres pra filhos e seguem se perpetuando de diferentes formas, até aquela coisa que, sei lá, né, maternidade é ser, né, e ponto. Não tem muito ali como dizer, né? A gente pode trazer um lado que fala muito do ponto de... da mãe, né? Dizendo isso, o que, que é essa maternidade. Mas também tem um local ali que é do filho, né? Que qualifiquei, que eu entendo na minha visão, que é quem qualifica, né? Quem é a única pessoa que pode ser um juiz. E é muito curioso, porque quando a gente pensa numa experiência ali de uma maternidade que é múltipla, né? Mais de um filho, por exemplo... É mais de uma opinião sobre a mesma pessoa que, de uma forma muito maluca, ela não consegue ser a mesma mãe, ter a mesma maternidade para aquelas duas pessoas, por mais que tenham momentos ali que são compartilhados. Então, eu acho que é uma das experiências mais nobres que a gente tem dentro da humanidade, dentro do que é sociedade. Mas eu não sei se é uma coisa, assim, que a gente consegue... Obviamente, a pergunta é ampla, mas eu não sei se é uma coisa que a gente consegue responder, né? O que, que é maternidade? Não sei, assim, a gente pode começar a tentar responder hoje e não terminar nunca. Talvez cada dia eu tivesse uma resposta diferente. Durante todo esse tempo eu percebo que, sei lá, agora, né, falando assim, talvez quando eu fui mãe, eu tinha lá 18, quase 19 anos, a minha resposta é muito, ser mãe é... E aquela série de narrativas que vinham ali de uma forma, talvez não tão floreada, mas muito idealista, muito sonhadora.
Daquilo, o que te foi ensinado, né, do, sobre o que é maternidade.
Exatamente, eu acho que era muito mais uma expectativa, talvez algumas descobertas ali, mas acho que hoje em dia ela é muito mais uma resposta que eu vou tendo a cada dia, né, que eu vou descobrindo ali do que é maternidade, né. Mas eu acho que de forma objetiva é isso, né, ter filhos de carne e osso, filhos humanos, de preferência.
Só pra quem tá ouvindo aqui e não conhece a Cris é mãe de duas meninas, uma tem 10 e a outra tem 7, é isso?
Isso, Clara e Carmen. Carmen pros mais íntimos, né, fica mais fácil aí de chamar na hora do aperto, né, o ato falho serve pra alguma coisa, tem algum sentido nessa vida materna, e também ninguém fica chateado, ninguém fica traumatizado de minha mãe sempre me chama pelo nome de fulano, todo mundo Carmen, na hora que vai ler. Tem os nomes também artísticos, né, pros momentos ali de mais intensidade, que é Clara Francisca e Carmen Dolores. Carmen Dolores é uma pessoa, assim, de uma personalidade mais energética, então ela já virou Carmen Dolores Maria, quando eu preciso ali, assim, né? Porque é pra expurgar ali a energia que você sente, aquele coisa da criança, quando você precisa ali, quer dar um... matar a criança, você já vem ali nessa energia, assim, dá tempo de dissipar alguma coisa, evitar traumas, assim, educação positiva, estamos aí. Recursos para mães, contem comigo.
Então, falando aí de nomes, né? Então, realmente, você acha que carimbou um ponto de quando a mãe te chama pelo nome inteiro, pelo nome composto, ela realmente tá brava com você, né? Porque mamãe nunca põe um nome composto à toa, né, Sérgio Vinícius?
Não, não coloca.
A minha mãe tem um pouco de dificuldade, mas é por isso que eu prefiro que me chamam de Gabi. Porque se me chamam de Gabriela, eu sei que estão nervosos comigo.
Ah, é. Aquela cena lá do Minha Mãe é uma Peça, né? Em algum dos filmes, acho que é o terceiro, que ela começa a falar disso, do nome, que ela não gosta do nome do neto, e ela começa a testar, aquilo é real, aquilo é real, aquilo aconteceu comigo, assim, quando eu engravidei de Carmen, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, foi a gritar os nomes das duas juntos, né, os nomes que eu queria, pra entender se ia funcionar na hora do berro, pra
Deus.
Ver ali a sonoridade como ia ficar, não, imagina, você engasga na hora que você precisa dar um grito, não dá certo, você perde a moral ali diante da criança, não
tem
como. E
o nome muito curto também não tem impacto, né?
Não sei, eu acho que depende, né, tipo, do nome curto, mas eu acho que não dá tempo mesmo, né, de você...
Não dá pra passar você, mensagem.
Não dá, tipo, Clara, assim, eu ia ficar Clara, tipo, nunca mais ia parar de cuidar.
Por isso que foi criado ali os nomes artísticos.
Exatamente.
Ah, família, muito zen mesmo. Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? Não precisa ficar neurótico na buzina, não, os vizinhos agradecem.
Cadê as crianças?
O Juliano atrasou, não conseguiu acordar.
Como sempre, né?
É, puxou você, né, Carlos Alberto? E ó, a Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. Fizer um eletro ali capaz da perda total.
É sua filha, né?
É, é minha filha, sim.
É, é sua filha, sim.
É, eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto?
Não é mamãe!
Então, eu queria voltar no que você falou de quando você engravidou pela primeira vez e dessa visão muito positiva, talvez romântica, essa expectativa. E como que foi esse processo pra você, então, de depois entender o que de fato aconteceu com a sua vida? Que você estava começando a formar outro caráter, né? Outro carne e osso. E qual que é a diferença entre esse mundo romântico que você tinha criado e construído com a realidade?
Nossa, na primeira vez que você tem um filho, você não sabe como é ter um filho, né? Obviamente, né? Você tem muito mais expectativa de romance, principalmente há 10 anos, né? 11 anos, né? Foi quando eu passei a gestar. E aí você tem uma expectativa muito romântica, porque é aquilo que é divulgado, é aquilo que é falado, sabe? As coisas as discussões, tipo, também eram num tempo que a internet tava caminhando muito, ainda pra ser o que ela é hoje, então a gente, embora tivesse ali comunidades, grupos de mães, ainda era uma coisa, assim, muito distante no dia a dia, né, principalmente pra alguém de 18, 19 anos, tipo, cair de paraquedas nesse assunto, né, não é que eu tava ali chegando perto, ou que eu tivesse muito repertório pra ter um contato com esse assunto. E aí, quando essa criança vem, ela vem cheia ali de uma expectativa, de uma idealização, e tem uma quebra disso quando isso chega, quando isso acontece. Sim. Nasceu aquela criança, ela não é a criança que você pensa ali de que ela vai ser calma, ela vai dormir e você vai ver a sessão da tarde com ela no colo. Não é assim, tipo, eu lembro que eu sentia pavor de amamentar, porque era de duas em duas horas e eu me sentia presa, tipo, gente, eu não vou poder fazer nada, e doía. E eu não sentia liberdade de poder reclamar porque parecia que eu era uma mãe ruim, né, já vem com esse peso assim, todo ali, tive um parto super violento, e aí foi tendo todo aquele rolê ali que era muito chocante do que de fato acontecia, do que de fato você vai conseguir ser ali pra aquela pequena pessoa, você de fato não consegue ser a mesma pessoa depois de tudo aquilo, né, vem toda aquela carga ali de pegar aquele ser, que ao mesmo tempo que tudo aquilo é maravilhoso, vai te bagunçando e conforme o tempo passa, você não vai ficando menos bagunçada porque é tudo novo, e aí eu sempre faço uma brincadeira que, olha, primeiro filho nunca mais, né, tipo, não sei como mas nunca mais, porque é muito difícil, assim, você é tudo primeiro, você não sabe, aí vem uma angústia, tipo, o que eu faço, não tá dando certo, e aí quando você decide fazer escolhas que são muito diferentes do que teve na sua família, que é muito diferente ali do seu repertório, você não tem muito exemplo, não tem muito onde se agarrar, você faz o quê? Né? Você fica desesperada, aquele monte de pitaco, e não vai dar certo, não vai dar certo, e às vezes realmente não dá certo porque não tem como dar certo, ou porque as pessoas interferiram demais até cagar todo o seu processo, interferiram muito ali, que isso é uma coisa super violenta que acontece com mães e bebês, mães e crianças, né, e é horrível. E daí quando eu engravidei da segunda, eu senti muito mais medo do que da primeira. E eu acho que o segundo filho dá muito mais medo do que o primeiro. Porque você já sabe qual que é a realidade. Você já sabe como que é ali difícil, né? E aí a gente caminha pro que a gente tá hoje. Que a gente tem o polo ainda de um floreio enorme do que é a maternidade. Ou como se fosse um terror horrível, né? A pior coisa do mundo. E quando a gente deveria trazer pra um caminho do meio. Que assim, tipo, gente, só é o que é. Criar outro ser humano dá trabalho, ninguém deveria fazer isso sozinho, né? Sim. Ponto. E ninguém deveria fazer isso acompanhado num círculo de violências. Sim. Que é o que comumente ocorre quando você tem uma rede de apoio, né? Que não é muito bem uma rede de apoio.
Rede de pitaco, às vezes.
Exatamente, assim, rede de pitaco, de violências, rede onde a mãe tem que se submeter a aceitar coisas, porque ela fica numa posição de, eu preciso dessa pessoa pra isso, ela fica vendida ali. Isso não é uma coisa justa, porque às vezes isso fere não só essa mulher num local ali de maternidade, um local que é dela, e a gente faz isso muito por machismo, por uma cultura machismo que vai ali, né, hierarquizando uma opressão de uma mulher pra uma criança, como a gente também chega num lugar de violência muitas vezes com as crianças e de mulheres numa situação de vulnerabilidade social que não conseguem se pronunciar nisso e, tipo, tem que aceitar essa situação. Sim. Então é uma coisa muito complicada. Quando eu engravidei da Carmen, que foi minha segunda gestação, eu tive muito mais medo, porque eu justamente sabia como tinha sido ruim, só que eu não sabia o que era ter dois filhos. Tanto que eu pensava muito assim, não, eu não vou mais ficar presa em casa quando eu nascer, como eu fiquei, tudo, não sei o que, não sei o que. E aí quando a Carmen nasceu, que eu percebi assim, que eu me dei conta, tipo, cara, eu não vou conseguir ganhar o mundo. Eu tenho uma criança aqui de 3 anos, ela é um bebê deixando de ser, passando a ser criança. Verdade. E eu tenho um bebê de colo aqui, um recém-nascido. Eu não tenho mão pra carregar tudo isso. Eu não consigo sair sozinha por aí com as duas agora. Eu não sei fazer isso. E aí foi muito pra um local de aceitar essa maternidade. Tipo, eu não tinha muita opção. Ou eu aceitava que ela era o que ela era. E daí, tipo, passava a viver com isso de uma forma melhor. Pra, tipo, aproveitar as minhas filhas como, de fato, elas eram ali. As pessoas que elas poderiam ser. Ou eu ia viver apegada uma série de do's e don'ts ali da maternidade, que muitas vezes nem se encaixavam nelas, sabe? Tipo, eu não tava nem ali, e eu falei assim, não, cara, não dá, né? E aí foi libertador, porque eu consegui olhar pras minhas filhas e falar assim, não, eu vou curtir as minhas filhas. Se alguém um dia quiser dizer pra mim, olha, isso aqui tá uma bosta, foi uma merda, você me traumatizou, vão ser as minhas filhas. O resto do mundo, sei lá, pode achar bom, pode achar ruim, pode achar o que quiser, sabe? Eu não vou mais perder meu tempo com isso, a minha sanidade. Eu não vou mais sacrificar as minhas filhas nisso. Eu não vou sacrificar a opinião que elas podem ter de mim no futuro. Esse espaço é delas e somente delas. Então, assim, ah, fulana é uma boa mãe, fulana é uma má mãe, não sei. Ela tem que fazer o suficiente. Eu posso ali pegar e falar qual que é o suficiente dentro de legislação, dentro de uma série de coisas. Mas o bom, o mal, deixa pro filho dela. É, deixa ele dizer, deixa ele sentir, deixa ele entender. Óbvio que isso não é uma ode à negligência infantil, né, obviamente, mas é sobre a gente tentar qualificar menos, né, com o nosso repertório, o que as mulheres estão fazendo e se abrir a apoiar mais, né, tipo, se não tá bom, antes de eu levantar uma mão ou levantar a voz pra dizer por que que isso não tá bom, por que que eu não levanto a minha mão e digo, você precisa de ajuda? Como é que eu te ajudo? Né, tipo, eu posso fazer alguma coisa por isso? Porque antes de tudo, não é problema de ninguém, né? Todo mundo adora falar assim, ah, quem pariu o Matheus Kimbale, mas todo mundo quer dizer qual que é o ritmo da música, né? Todo mundo quer dizer como é que se dança, como é que embala esse bebê. Ninguém quer deixar essa mãe decidir. Ninguém quer deixar essa mãe se conectar com esse bebê pra ela saber qual que é o ritmo que ele gosta. Antes de tudo, existe ali uma imposição de dizer, não, seu filho vai ter que ser embalado só no samba, só no rock. É só isso, assim. Sim. E o bebê pode gostar de um pancadão. A gente não sabe, né? Ele pode, a mãe dele pode precisar ali fazer um quadradinho de 8. A gente não sabe. Deixa eles descobrirem. Sim.
Oi, meu nome é Ana Carolina, sou terapeuta infantil e mãe do Joaquim. Vou aproveitar que meu bebezinho dormiu um pouquinho para falar um pouco. 2 minutos é um desafio. O que é maternidade para mim? É, acho que é a experiência mais forte que eu já vivi até agora. Mais forte, mais crua, mais intensa, mais poderosa. É, com certeza é diferente para cada mulher, cada história é muito única e acho que dá para começar dizendo daí. Cada experiência é muito singular e a gente não pode ter nunca uma visão premeditada ou alguma narrativa inicial do que pode ser, porque vai ser sempre diferente, assim, desde o momento da gestação, do parto, dos primeiros dias. Meu bebezinho vai fazer 2 meses, Joaquim tem 2 meses, e desde então é uma experiência muito forte no sentido de quando ele tá bem, quando ele tá contente, quando ele começou a sorrir, quando ele tá dormindo bem, mamando bem, é a melhor coisa do mundo, é uma coisa maravilhosa, eu olho pra ele e choro de tanto amor, um amor tão absoluto, intenso, assim. Olho pro meu companheiro e choro de emoção mesmo, de ver a vida sedimentando e se abrindo de um jeito que a gente nunca imaginaria. Ao mesmo tempo, quando vem as cólicas, quando vem o choro, quando ele espirra de uma maneira diferente, é a pior coisa do mundo. A gente fica muito preocupada, eu fico muito preocupada, muito aflita. Então, em 2 minutos é dureza, mas eu diria que é uma experiência muito forte, muito intensa e muito única para cada mulher.
Antes de ir para uma pergunta um pouco polêmica aí, gente, eu quero compartilhar um dos meus maiores medos sobre maternidade, que era um fato de que por muitos anos eu tive medo de um dia ser mãe. Até hoje, né? Com 26 anos, tenho medo de gravidez na adolescência.
Ah, eu também tenho.
E aí, um dos meus maiores bloqueios, assim, emocionais, quanto ao fato de todo mundo perguntava, tipo, você quer ser mãe? Eu falava não, imediatamente. Era o fato de que você disse, né? De medo da insuficiência. Eu tinha muito medo de ser não suficiente, sabe? E de chegar lá e ter dado o meu melhor e não ter sido o melhor pra eles. E é o que você disse, né? Quem pode dizer isso são eles, né? São seus filhos. A gente bota eles na terapia desde criança pra isso, né? Pra lidar com essas questões, né? E um outro ponto que você disse sobre a maternidade ser compartilhada, né? Em rede de apoio. Hoje se diz muito sobre parentalidade, né? Então é muito importante também. É que essa questão, né? Do quem pariu, quem bale. Não é bem assim, né? Você não fez, como diz também no Minha Mãe é uma Peça, uma saudação a esse filme aí. Que ela fala, que eu fiz sozinha? Eu fiz com o dedo, sabe? Então é muito isso, né? Então a gente esquece do papel do homem, né? E de quem tá ali, ou do parceiro, da parceira, que também pode ser um casal de duas mães, um casal de dois pais, né? Então é muito importante a gente ter essa noção também da parentalidade, né? Que é compartilhado. Então o filho, ele é um ser que vai ser construído do caráter dos dois, né? Então é muito importante você, dos dois, dos três, né? De uma avó, de um tio, de quem tá ali pra cuidar, né? Então, essa questão do que é família também é uma pergunta muito importante ali. Assim, falando de uma perspectiva de filha, né? Mas de uma perspectiva de filha mesmo, é muito importante se questionar, né? O que é família, sabe? Porque não é porque também você é uma mãe de um filho adotivo que você é menos mãe, porque você é adotivo, criança, sabe? Mas é exatamente, eu compartilho desse mesmo pensamento da Cris, dessa questão de é você criar um ser humano, né? Então, é você criar um caráter ali desde o começo, né? Que pode crescer e virar o quê? Um podcaster, que já é, assim, fim da linha. Um quadro de perguntas sobre sexo que todo mundo quer fazer, mas tem vergonha.
Com participação da doutora Nina Morena, fisioterapeuta pélvica e educadora sexual. Nina, meu amigo quer saber sobre a sexualidade. É normal uma pessoa não ter desejo sexual, ou ter, assim, de uma forma muito esporádica?
Polêmico.
Polêmico. Tá até passando a novela.
Ah, é? Não tô acompanhando a novela. Mas é, sim, é completamente normal, né? É um pouco desconfortável pra sociedade, então a sociedade fica querendo ter explicações, saber o que que é, querendo estudar a população, e a população que se entende como assexual não tá aí pra ser estudado, né? Enfim, porque eles não têm problema, não é um problema de saúde, não tá necessariamente associado a algum tipo de trauma, né? É simplesmente a pessoa que tem pouco desejo ou não tem desejo sexual, né? Algumas têm desejo sexual relacionado a relações afetivas, né? Então, só quando tem ali uma relação afetiva é que surge o desejo sexual. Tem outras que são o oposto, né? É exatamente quando não tem relação afetiva, aí é que surge o desejo sexual. E outras transitam por isso, né? Ora tem desejo, ora não tem. E isso incomoda muito, né, a sociedade, mas a gente tem que lembrar que, assim como muitos e muitos e muitos casais praticam o sexo sem o amor, tem muitos casais que vivem o amor e não praticam o sexo, e tá tudo bem, né? Então, não tem muito o que questionar, é só uma necessidade mesmo ali da pessoa de vivenciar as relações de outra forma que não sejam sexual.
Entendi, lacrou. A gente entende, então, que a sexualidade é uma orientação de gênero, mas também tem questões de saúde, por exemplo, relacionadas ao aumento ou diminuição de hormônios no corpo que influenciam nesse apetite ou nesse interesse sexual?
Sim, com certeza. Tem muitas condições que influenciam aí o desejo sexual. Tem um desejo que a gente chama de desejo espontâneo, ele é mais relacionado ao hormônio, sabe? Então é aquele tesão mesmo que a gente sente, né? Então, mais relacionado ao início do relacionamento, né? Que a gente tem mais aquele tesão. Ou a mulher, por exemplo, observa bastante esse desejo espontâneo aumentando quando ela tá ovulando, porque é relacionado ao aumento ali da testosterona. Homem costuma ter mais esse desejo espontâneo porque tem mais testosterona. Mas é isso, né? Algumas mulheres podem estar fazendo reposição de hormônio e aí acaba tendo mais vontade. Outras podem estar tomando alguma medicação, como, por exemplo, um antidepressivo, e aí ele faz diminuir esse desejo, né? Então, hoje a gente fala muito sobre alimentar o desejo responsivo, não esse espontâneo, porque ele é mais orgânico mesmo, né? Então, ainda que o seu desejo espontâneo esteja baixo, se você quiser, é possível alimentar esse desejo responsivo. Né? Que é aquele desejo que surge quando você está num estado ali de neutralidade, né? Então eu estou aqui conversando com vocês, estou mexendo no computador e tudo mais. A minha parceria, então eu não estou pensando em sexo. Aí a minha parceria chega e faz um estímulo, que aí eu gosto desse estímulo. Então, a partir desse estímulo, eu tenho vontade de ter relação sexual, né? Ou seja, eu respondo a estímulo e aí eu engajo na relação. Isso se a pessoa quiser, né? se ela não quiser, tiver com desejo espontâneo diminuído e também não quiser engajar em nenhuma relação, tá tudo bem. Mas para aquelas pessoas que estão, às vezes, por uma condição médica, né, com esses hormônios diminuídos, podem alimentar esse desejo responsivo de outras formas, né? A gente faz bastante exercício sexual, terapia de casal e tudo mais para incentivar isso daí.
Entendi. Interessante. Então, o que fica, assim, pra gente pensar é que se eu estou com o meu desejo sexual no normal pra mim, digamos assim. De repente, eu mudo uma medicação e eu vejo que caiu muito. Não sinto mais vontade. Isso é um ponto de alerta, porque saiu da minha normalidade, certo?
Isso.
Não é que do nada eu me tornei assexual.
Isso, exatamente. Bem lembrado. É. Uhum. Você faz a comparação com você mesma, né?
Uhum.
Então, geralmente, essa população aí, que se identifica como assexual, é uma população que traz esse discurso desde sempre, né? Na maioria das vezes, né? Diz assim... Uhum. É, eu sempre fui assim, e eu não entendia, eu achava que eu tinha problema, eu achava que não sei o que, nananã. Até que eu percebi que é uma condição minha, que tá tudo bem e tal, né? Então, a pessoa vem trazendo essa história, né? Agora, se você é uma pessoa que pratica a relação sexual, gosta, né? Tem efeitos positivos na sua vida... Você tem desejo sexual e aí de uma hora para outra diminui, e isso pode causar um sofrimento para você. E aí a gente diz que você tá com desejo diminuído. Essa população, a diferença é que eles não têm o desejo, mas eles não estão em sofrimento.
Uhum.
Né? Então isso não gera sofrimento neles.
Entendi.
Tá?
Entendi.
Quando gera sofrimento, a gente diz que é uma disfunção sexual.
Ah, entendi. Então, uma outra coisa que além dos hormônios, fator externo também pode afetar. Tô com muita coisa no meu trabalho, tô estressada, tô com autoestima baixa, não tô gostando de mim mesmo. E essas coisas também todas afetam.
Super. Aumentei o peso, chegaram os filhos, né? A dinâmica em casa não tá legal, a sogra veio morar junto, o trabalho tá difícil, tem que entregar a tese do mestrado. Então, tudo isso, a sexualidade é influenciada por diversos fatores, né? Então, tudo a gente tem que dar uma olhada, mas assim, não se cobrar muito também, porque é pra ser uma área da nossa vida, assim, leve. Né, prazerosa.
Não é uma responsabilidade,
exato,
né?
Exato. Não é mais uma função, sabe? Deve ser uma área prazerosa da nossa vida e leve pra gente curtir.
Quando começa a carregar esse peso, a gente tem que refletir, né? Por que que tá carregando esse peso?
Exato.
E às vezes é muito mais psicológico do que físico, né? Algumas vezes, né? Na verdade, às vezes é mais psicológico do que físico em si, né? Então, sim. Às vezes eu tô com um problema no meu relacionamento, ou às vezes eu tô com um problema no trabalho, às vezes eu tô com um problema na minha família que tá me afetando, e aí cabe também a pessoa que tá com essa outra pessoa, né? A parceria dela, entender, né? E conversar e ser empática nessas situações, né?
Sim.
Principalmente em relacionamentos monogâmicos, né?
Sim.
Que as pessoas veem que, putz, a outra não tá mais me satisfazendo, vou pular cerca, sabe? Então, ao invés de você se preocupar com a sua parceria, você tá se preocupando com você mesma, que é um ato muito mais egoísta, né? Você tá mais preocupado com você do que entender o que aconteceu com o outro.
Exatamente.
Ai, falei mal mesmo, gente. Desculpa.
Muito obrigado, Nina, pela colaboração nessa semana.
Saindo um pouco da pauta, nem tava ali, mas você comentou uma coisa de tipo, quando você olha pro primeiro bebê, todo bebê é feio?
Depende. Nem todo bebê é feio, mas há bebês feios. E conforme agora minhas filhas estão grandes, né? A mais velha fechou ali a primeira década. E eu fui me distanciando, assim, dos bebês. A galera parou de ter bebê perto de mim. Então eu parei de ter tanto contato com o bebê. E aí eu acho que o meu olhar já perdeu a sintonia ali, sabe? Já. E aí eu olho algumas crianças, assim, com alguma estranheza. Não que todas sejam feias, mas tem umas que eu olho assim e eu fico pensando, nossa, no meu tempo... Os bebês eram mais interessantes. Eu tenho essa sensação assim. Eu tinha muito medo de ter um bebê feio. Mas muito medo mesmo, assim. Eu sofria muito, né? Principalmente com a Clara. E daí, quando a Clara nasceu, que é a mais velha, eu olhei assim, ela falei assim, ai, meu Deus, ela é muito linda, que não sei o que, que não sei o que lá. E hoje em dia eu ainda olho as fotos e eu acho ela muito fofinha, muito... Obviamente, ela não era aquele bebê Johnson, mas eu achava ela muito fofinha. E aí, quando eu engravidei da Carmen, eu tive o mesmo medo, mas aí eu tava um pouco mais conformada. A gestação de Carmen foi um processo processo muito difícil pra mim, assim, de aceitar essa gestação, esse medo, porque eu já sabia tudo que era ruim. E aí eu passei uma gestação muito ansiosa, tentando me preparar pra como eu ia ali super combater essas coisas ruins, sabe? Assim, tipo, como é que eu ia não passar por isso? E no fim não teve nada de ruim. E aí Carmen foi o meu primeiro amor, assim, da vida, de tudo, assim, aquela coisa de bater o olho e, tipo, amar instantaneamente, foi com Carmen. E aí, porque Carmen eu não conseguia amar durante a gestação. Claro, eu amei. Era muito uma coisa idealizada, mas já era amor. Então, quando ela chegou, eu já amava. Agora, Carmen foi muito aquele amor que aconteceu ali, tipo, nos primeiros minutos de quando ela nasceu. E aí, ela nasceu e eu achei ela feia. De verdade, assim, eu olhei. E eu demorei pra conseguir achar ela bonita. Tipo, demorei muito mesmo. Mas eu amava tanto que eu olhava assim, que eu achava, tipo, eu achava muito, sei lá, acho que é a sensação de quem tem um pincher, né? Porque, puta merda, que achou feio. E aí você olha o pincher assim, mas você fala, ai meu Deus do céu, é tão fofinho, olha os olhinhos dele, sabe? Tipo, era uma sensação assim de, eu amo tanto que eu acho lindo, assim, achava a coisa mais linda. Mas ao mesmo tempo eu olhava e achava feio, assim, tipo, sabe? Quando você olha, assim, aquele namorado duvidoso também, que você olha assim, tipo,
tão simpático,
você pensa,
né?
Assim, nossa, pensando por esse lado, assim, por esse ângulo, não fica tão bom. Mas eu vejo algumas fotos hoje em dia e eu falo, ai, gente, ela não era tão feia. Até que ela era fofinha.
Era um bebê arrumadinho, né?
Ai, é. Era um bebê arrumadinho.
Eu queria até puxar pra outra pergunta, que também não tá na pauta, mas que eu acho que é um bom link. Eu já ouvi de algumas experiências aí maternais sobre essa questão do amor. E o amor instantâneo versus a construção desse amor. Porque, querendo ou não, né? Uma nova pessoa ali que acabou de sair de você. Olá, tudo bem? Prazer. Vamos criar essa relação. Eu acho, né, que existe essa obrigação da sociedade, desse amor instantâneo, enquanto é uma relação que está começando ali. O que você se sente? Como que foi nessas suas duas experiências? Na mais recente, você já acabou comentando.
Sim. Olha, a Clara foi realmente um amor idealizado. Então, era muito aquilo, de toda aquela expectativa do que ia acontecer. E aí eu tive um parto super violento, que impactou muito, assim, não... nesse vínculo, mas ele impactou em como eu estava emocionalmente disponível para conseguir amar aquela criança nos primeiros dias. Você vive uma enxurrada de sentimentos, assim, que são uma coisa realmente química ali do seu corpo, sai uma placenta de você, uma enxurrada de hormônios, né, um parto, que é uma coisa super grandiosa pro seu corpo, é realmente um evento, e aí tinha sido super violento ali em algumas coisas, em alguns momentos, assim, eu me sentia tão mal e tão culpada que ela tinha nascido daquela forma, porque eu queria muito que fosse de outra forma, e eu tinha tanta dificuldade de aceitar que tinha sido daquele jeito, que eu desejava que ela não existisse pra que eu pudesse voltar e fazer tudo, assim. Então, tipo, ao mesmo tempo ali que era uma mistura de, tipo, eu amo tanto que eu não queria que isso tivesse acontecido, era muito maluco, porque era muito egoísta da minha parte ali, tipo, né? Sim. Na época, a terapeuta usou uma expressão que foi maravilhosa, que foi... ai, você vai jogar o bebê fora com a água do banho? E era muito isso mesmo, né? Tipo, eu não dava conta naquele momento. E aí, dia a dia, as coisas iam passando. E eu ia tendo que aprender a amar aquela criança, porque ela é quem ela era. Eu me surpreendia com isso. Ao mesmo tempo, era muito difícil, porque... como é que você ama uma pessoa que acaba com todas as suas expectativas? Como é que você ama, tipo, aquilo ali é muito cansativo. Tem dias que você, sei lá, você nunca passou a sua noite, a sua vida acordando de 2 em 2 horas pra alimentar alguém. Alguém que depende exclusivamente disso. E que é uma escolha que você quer fazer porque aquilo é o melhor. Racionalmente você entende aquilo. Você leva pra um campo do sentimental que a amamentação é uma coisa... importante, que aquilo é um vínculo, que assim seu bebê vai te amar mais. E aí, como é que você consegue achar tempo pra amar? Porque nas outras relações que a gente tem, por exemplo, porque também é uma forma diferente de você aprender a amar, que é uma coisa que ninguém fala, né? Porque, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que você gosta, pra você se relacionar romanticamente, você começa a se interessar por ela porque você gostou do beijo, porque você gosta do que ela fala, porque vocês fazem coisas legais juntos, porque vocês gostam da mesma série, da mesma banda. Você tem essa conexão. E quando você não tem isso? Quando você não tem esses elementos, né? você vai gostar de um amigo, vocês riem juntos do mesmo tipo de piada, vocês riem juntos do local onde vocês estão, vocês se conhecem num curso, vocês se conhecem no trabalho. Mas como é que você faz isso com um filho? Sim. Né? Tipo, você não sabe nada daquela pessoa. Uhum. E eu, obviamente, não sou a mãe adotiva, mas eu fico imaginando, né, também, assim, quando você vai adotar um filho, que você tem ali toda aquela expectativa e você tem toda aquela criança com aquele histórico que você tem que não julgar, que você tem que se desconstruir, né, uhum. se abrir pra aquela criança, entender as dificuldades que ela possa ter por conta Sim. de onde ela veio e dar o melhor ali, como é que você vai encontrando espaço pra isso, né, pra amar aquela criança, pra estar disponível pra uhum. amar. Então, a maternidade, né, quando você vai pensando nesse amor assim, eu penso muito na disponibilidade, né, e na dificuldade que é você conseguir mostrar pro seu filho que você ama, uhum. né, você conseguir mais do que você amar, né, porque amar a gente pode amar várias Sim. coisas, mas passar isso, deixar que ele esteja ciente, porque a maior parte do tempo a gente não deixa.
É verdade, viu, falando com o filho aqui.
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mirella, tenho 28 anos. Quero agradecer pelo convite para falar um pouquinho sobre o que é maternidade. Já adianto que, para mim, a visão de maternidade não é romantizada. Eu sou mãe há 4 anos e, enquanto mãe solo, para mim, o ato de maternar, ele é imputado de muita responsabilidade, muito medo, muita insegurança e muita, muita culpa. Né, eu conheço mães aqui do meu convívio que são sempre, que carregam sempre fardos muito grandes de culpa, porque quer fazer mais, deveria fazer mais, né, gostaria de fazer mais, e aquela premissa de que a gente precisa dar conta de tudo acaba sendo realmente muito maçante. Então a maternidade pra mim ela é uma constante de desafios, é lidar ali com muita coisa acontecendo, é lidar com a sua vida pessoal, é lidar com as possibilidades da criação de uma outra pessoa. Então é muito ônus e bônus, mas o que me encanta muito assim em relação à maternidade é essa questão das possibilidades. Eu gosto muito de ver o meu filho, que é uma pessoa muito diferente de mim, e eu quero que ele seja realmente bem diferente de mim em várias questões, mas conseguir passar pra ele coisas que eu vejo que eu não consegui fazer, que é ter aquela certeza do não, de saber o que é o não, de falar não, e pensar nos caminhos que talvez ele vá percorrer, né, isso sem tentar induzi-lo, e... É muito legal ver o crescimento de uma criança, ver os primeiros passos, ele acaba sendo minha companhia. É uma experiência, assim, extremamente complexa e que eu acho incrível, mas que eu também acho muito dolorosa. Então, pra mim, a maternidade é isso.
Mudando de assunto, assim, pensando ali na complexidade do dia a dia da mãe, né? Essa mãe que, bom, hoje em dia muitas mães não são só mães 100% do tempo, né? Então elas estão ali uhum. no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho a gente sabe que é um potencial inimigo das mães, né? Então uhum. a gente vê várias notícias, né? Várias coisas ali que acontecem, mas uma pesquisa que foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas, né, pela FGV, diz que as mães que foram entrevistadas, 50% delas foram desligadas pelas empresas após a licença maternidade, né? Mesmo que esteja na lei, que isso é proibido, né? Então, uhum. a violência parte desde o primeiro momento que você descobre uma gravidez, né? Então, o primeiro momento que você tá ali gestando uma vida dentro de você, ou que você vai e inicia todo esse caminho de ser uma mãe, né? E aí a sociedade fala, mas aí você vai ter que deixar seu trabalho, né? Você vai ter que vir aqui, não vai dar, né? Então, desde a entrevista ali, é uma coisa de... Tá, mas quem vai levar essa criança, né? Quem cuida dessa criança se você não tiver em casa? Uhum. Eu queria saber de você, se você teve alguma experiência assim no mercado de trabalho, se você enfrenta, né, essas dificuldades no mercado de trabalho hoje.
Olha, eu acho que como mãe é impossível não enfrentar dificuldades no mercado de trabalho, principalmente quando a gente está em um mercado que é o mais tradicional, mais formal, né? Você ir lá e trabalhar pra alguém, né? lá numa empresa, né, estar ali como uma colaboradora. Eu fiz um trabalho, né, um TCC sobre isso, inclusive, assim, meu maior soco no estômago foi descobrir que dentre as empresas que eram Great Place to Work, menos da metade oferecia uma licença maternidade de 6 meses e menos de 25% oferecia uma licença de paternidade de 20 dias. E conforme eu fui vendo, assim, todo uma série de dados, né, quando a gente vai analisar, a gente entende que não existe um emprego para mãe. Assim, tipo, no Brasil não há empregos para mães, né? Nem homens. É... e aí, quando a gente vai vendo a realidade também, tipo, de mães solos, que é o meu caso, fica muito chocante, porque você não tem um espaço. E daí vai desde, tipo, você chega num... Ou te perguntam, ah, mas você tem filhos? Qual que é a idade? Vai te atrapalhar? Com quem filho fica se ele ficar doente? Já vão pra escola e todo esse tipo de coisa? Até um local de não te perguntarem sobre isso, que a galera acha que é o mais saudável atualmente.
Um bom ponto isso.
É, e eu não acho que seja, porque se a gente for pensar na invisibilização de mães, que é o que a gente passa, né, de quanto a gente fica invisível, né, você nunca vê ninguém tirar foto da mãe com a criança, tá sempre vendo a criança sendo o centro das atenções, por exemplo, né, num campo, assim, muito pequeno, um exemplo, mas as mães estão invisíveis, então, assim, se eu sou mãe, por que que você, e a gente fala tanto de soft skill, por que que você não vira pra mim e pergunta o que que a maternidade me fez melhor? De que forma que a maternidade me faz uma profissional mais qualificada? Porque faz, de fato faz. Tem coisas que você aprende ali numa questão de você criar filhos que você precisa ter, que você não vai ter se você não tiver um filho. Ou que você vai demorar muito pra aprender. Não que seja impossível a única forma. Mas a parentalidade, ela é um local muito nobre, como eu disse, e que ela traz qualidades pra você enquanto profissional. Sabe, não é só um motivador, eu também não gosto de colocar a maternidade ou a parentalidade num local de motivação, porque eu acho que as motivações podem ser além disso, tipo, ai, não, eu não venho aqui só trabalhar porque eu tenho filhos pra criar. A forma como eu trabalho é porque eu tenho filhos pra criar, mas eu venho aqui pra trabalhar porque eu preciso de dinheiro, porque eu me sinto bem, né, porque eu me sinto capaz, mas isso... me ensina. E daí eu já vivi situações desde, tipo, me ligarem e tentarem fazer uma entrevista no telefone quando eu falar que tem filhos, me perguntarem se vou atrapalhar e eu ter que responder, olha, não, mas você tá me atrapalhando agora, né? Porque não é assim que se faz uma entrevista. Até situações e ambientes de trabalho, né? Onde eu pedir para trabalhar de casa, meu trabalho é totalmente... possível remoto, porque uma das minhas filhas estava doente, e eu não poder ficar de casa, mas, sei lá, ter colega de trabalho que estava ausente porque tinha um animal doente, né? Tipo, isso acontecendo simultaneamente. Então, é muito complicado, porque as pessoas não veem as necessidades. Às vezes, elas precisam de coisas muito simples, e ali até sentido de negócio, de empresa, que faria sentido ela ter. Já trabalhei em startup de saúde que estava testando serviço e produto relacionado à pediatria para colaboradores, né, oferecer esse serviço para outras empresas e não trazer isso para dentro da própria empresa.
A hipocrisia.
Não faz o menor sentido. Tipo, não é só hipocrisia, é burrice. É uma burrice e, tipo, que fica embaixo de machismo, de uma série de coisas que não faz o menor sentido. Tipo, de forma prática, de forma lógica, não faz sentido. A gente fala de diversidade, mas a gente quase não tem mães na cadeira, a gente quase não tem gente falando. E aí a gente fala assim, ah, mas por que que precisa trazer a mãe? Primeiro, porque é uma questão de gênero, e a gente não pode falar de diversidade sem gênero. Segundo, porque eu vou lá e falo assim, não, a gente tem que fazer uma vaga afirmativa pra mulher negra. Mas e se essa mulher negra for mãe solo? E se o filho dela tiver for uma pessoa com deficiência, né? Porque essa é, tipo... porque é um dado que a gente tem. As mães solas, a maioria são negras, né? Tipo, como é que a gente pega e diz, não, peraí, a gente tem uma vaga afirmativa, mas só se você não for mãe. Só até aqui, tá? Tipo, você pode ser negra, você pode ser o que for, mas só até aqui. Tipo, se você for uma mulher negra e mãe, tipo, foda-se as suas dificuldades. Foda-se se o seu salário, que já é menor porque você é mãe, e fica menor a cada filho que você tem, e vai ser menor porque você é negra, tipo, tanto faz, sabe? Tipo, então assim, eu vejo uma incoerência muito grande do mercado, eu vivo numa situação de me conformar que os espaços são o que são, tipo, não vai ter, então assim, melhor não contar com isso, e de perceber que existe um vazio enorme, né? E as mulheres ficam numa situação muito complicada, porque... Como é que você fala disso no LinkedIn? Como é que Sim. você fala disso em algum lugar? Correndo risco de um recrutador ver, correndo risco da sua empresa, da empresa onde você trabalha ver. Como é que você faz uma crítica a isso, né? Porque a gente abre lá, a gente vê a crítica das pessoas negras falando sobre ser uma pessoa negra. A gente uhum. vê as pessoas LGBTQIAP+, falando sobre ser uma pessoa LGBTQIAP+. A gente vê as pessoas gordas falando sobre ser pessoas gordas. Mas como é que uma mãe faz isso? Porque, assim, não é que ela depende só dela mesma. Ela tem o filho dela, sabe? No fim, tem uma boca ali pra alimentar, ou mais bocas. Uhum. Tipo, como é que ela vai entrar nesse ponto sensível? Ou seja, uhum. e aí a gente tem uma alimentação ali no mercado. E daí eu meio que vivo essa situação, assim, de, tipo... Ainda mais porque eu sou uma mãe jovem. Uhum. Então, por muito tempo, eu tinha uma dificuldade, um medo enorme, assim, de deixar perceber de alguma forma que eu era mãe. E isso me cortar do barato, isso me cortar do rolê... Ou dessa pergunta que é super invasiva e ao mesmo tempo ela ali é preconceituosa, ela não acrescenta em nada, porque, uhum. né, tipo, às vezes eu já fui entrevistada por pessoas que eram mães uhum. do RH e me faziam essa pergunta, uhum. sabe? É, e nunca me deram um retorno também porque eu passei na porque eu não passei na entrevista, mas assim... E aí hoje em dia eu já tô num ponto que eu vou e retorno a pergunta. Ah, mas te atrapalha os seus filhos você trabalhar aí? Tipo, de alguma forma, né? Porque, assim eu já sei que o meu já acabou ali, quando a pessoa faz a pergunta uhum. dessa forma. Uhum. Então eu só tiro uma onda porque é o que me resta, né? Não tem mais nada pra fazer. Então eu vou ao menos, assim, tipo, não vou guardar essa raiva pra mim, não posso ter câncer, tenho duas filhas pra criar, não vou guardar isso pra mim. Uhum. Ai, gente, desculpa, eu tô falando demais, assim,
Não, né? Tá ótimo, a gente tá adorando aqui. Eu acho que todo esse ponto aí que você disse também sobre a diversidade, né, de mães, combina muito com o nosso episódio com a Tamara e com a Lu ali de esvaziamento lá da diversidade. Então eu acho que é um complemento do que elas falaram naquele episódio.
Exato.
É muito bom trazer essa perspectiva de mamãe, porque em nenhum momento elas citaram, por exemplo, a maternidade, porque não tá na recorrência, sabe, de quem não é mãe, quem não cria, né, um filho, pensar sobre isso. Tanto que eu trabalhei num lugar onde uma colega de trabalho era uma mãe. E ela tava com um filho que tava tendo dificuldades psicológicas ali, tava enfrentando uma depressão e uma dificuldade nos estudos. E ela precisou... Ela tinha um atestado do médico falando que ele não podia ficar sozinho. Tipo, dentro de casa, ele não podia ficar com a avó. Ele precisava ficar com a mãe. Ele estava sofrendo, assim, por uma ansiedade longe da mãe. É porque uhum. ela trabalhou muito tempo de home office na pandemia e ela começou a trabalhar híbrido. E aí ele começou a ter dificuldades na escola. E aí ela tinha um diagnóstico, assim, tinha um atestado. E aí a diretora da empresa, que também era mãe, virou e falou assim, ah, eu não vou conseguir deixar você trabalhar de casa todos os dias. Preciso que você venha pelo menos uma vez por semana aqui, sabe? E ela não poder ir porque não tinha ninguém pra ficar com o filho e avisar, tipo, olha, eu não posso ir nessa terça, mas eu vou na quinta. Uhum. Ela em nenhum momento se negou. Em nenhum momento. E uhum. aí, quando questionada, falou assim, eu te pago o suficiente pra você pagar uma babá. Então, são essas agressões, assim, uhum. quem não vive... Nem para pra pensar, sabe? Então,
Sim.
é muito importante a gente pensar em diversidade.
E a gente não consegue falar.
Sim.
Né? A gente não consegue falar, porque como é que você fala disso, né? Fica puxado. E isso que você fala da diversidade tem vários campos, tipo... Será? A gente tem uma legislação que fala de licença parental. Você até trouxe ali, de licença maternidade. Mas como é que isso fica no caso de duas mães?
Uhum.
Ou de dois pais? Entende? Tipo, nasceu um bebê, seja ele por uma fertilização in vitro, por uma barriga de aluguel, como é que fica? Eu já tive amigas, assim, de níveis altos dentro de uma empresa, que viraram mulheres lésbicas, né? Um casal de amigas lésbicas, e viraram pra ela e falaram assim, olha, o máximo que a gente consegue te dar é 20 dias. Porque ela não era a pessoa que tava gestando. E ela é mãe. E a licença de 20 dias é pra quem? Pro pai. Tipo, olha a violência institucional que a gente tá fazendo essa mãe passar.
Que também não faz o menor sentido, né? Ser 20 dias só pro pai. Então, aí você novamente coloca só a culpa ali na figura da mãe, da mulher.
Uhum.
São poucas empresas que têm essa... A maternidade estendida também. Licenças, maternidades, paternidades, etc. Estendidas. E também... para o pai, que seja além dos 20 dias. E, para mim, isso deveria ser lei, gente.
Sim,
eu acho que é com esse pensamento aí de expandir a lei, revisar uma lei ali que abranja a parentalidade como um todo, né? E
uhum.
não só
Sim.
esse viés machista, né, e misógino que a gente olha. Não dizendo que não é porque o pai deixou de carregar, né? Que, uhum. Ai, que ele é menos preocupado, ele é menos responsável por aquele filho, né?
Até porque imagina como isso fica pra pessoas trans, uhum. né? Tipo, um homem trans, ele gesta. E aí, ele vai ficar com 20 dias? Uhum. Como é que isso se aplica? Só que assim, gente... A legislação, ela diz uma coisa. E tudo bem, a gente tem que melhorar uhum. a nossa legislação. Agora, pra esse monte de empresa falando de ESG, de humanização disso, daquilo, uhum. não tem nada, assim, tipo, eu entendo que tem uma questão ou outra ali que seja mais difícil por questões comerciais e de negócio, de mexer nisso, principalmente porque uma licença envolve questão de dinheiro, uhum. mas eu acho que, assim, não precisa de uma legislação pra uma empresa pensar não, que ela tem que fazer precisa. Política parental, entende? Sim. Tipo, existe muita coisa além que ela pode fazer uhum. e que não precisa de uma regulamentação. Assim como tem se feito e precisa se fazer mais em relação a todas as outras pessoas que estão dentro de um grupo de diversidade, uhum. sabe? Não precisa virar uma lei. A gente não precisa disso, uhum. de uma legislação pra tudo. Tem coisa ali que eu acho que é muito, tipo, falta de interesse mesmo uhum. e, tipo, uhum. mais do mesmo, sabe? A gente continua fazendo mais do mesmo.
Basta uma iniciativa ali da empresa, né? Então fica o nosso... questionamento, nosso cutucão e nossa sementinha plantada aí a todos os empresários aí que... Não sei se um dia vão ouvir o bagaço, mas se ouvirem o bagaço, fica aí, né, gente, esse ponto. E obrigada, Cris, novamente por participar, trazer todos esses pontos pra gente. Foi super gostoso nessa conversa, aprendi muito com você. Deixe seus abraços aí pra quem quiser.
É, gente, eu quero agradecer o convite de vocês, quero agradecer a escuta, a oportunidade de falar aqui nesse espaço maravilhoso. Gabi, te amo, grande admiração. Sérgio, a Gabi também fala muito de você, é um prazer te conhecer. E eu fico muito feliz aqui. Espero que quem ouvir esse podcast, né, saia daqui um pouco mais aberto a pensar isso, a pensar, uhum. né, quem é a mãe que tá do seu lado, e se, né, mesmo que não queira ali experimentar ou vivenciar a parentalidade, para quem vivencia a parentalidade ou deseja viver, eu espero que consiga encontrar algum abraço, né, aqui no que a gente trouxe, e consiga ou se divertir, sei lá, né, com o discordar, o que vier aí, né, eu espero que isso chegue de alguma forma pra quem quiser.
Muito obrigada. E um beijinho pra você, Cris, e pra você, Bagacete, que chegou até aqui. Nosso beijo e nosso muito obrigado.
Beijo e até o próximo episódio.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.